Bom dia, Sérgio Ferreira, bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. Pois é, infelizmente estamos vivendo aí um quadro de um surto, né, da dengue ressurgindo aí novamente. Logo nesse momento em que vimos comemorando a remissão dos casos de Covid-19, mas enfim, a vida é assim mesmo, não é? Essas endemias estão sempre à nossa volta e nós estamos montando toda a estrutura para combater, né, o mosquito da dengue e, consequentemente, a dengue. Eu diria para a população ficar tranquila, os casos são assim, preocupantes, mas não são alarmantes, né? A nossa vigilância epidemiológica está atenta aos casos, estão buscando, né, buscar a captura do mosquito, e o hospital está preparado para atender todos os casos confirmados de dengue. Felizmente, até o momento, não tivemos nenhum caso grave de dengue hemorrágica, todos foram casos de dengue simples, né? Porque aquela hemorrágica é a forma mais importante, porque baixa muito as plaquetas e o paciente pode ter fenômenos hemorrágicos. Os bairros mais afetados são o Sousa Cruz, que no dia 21 agora de março tivemos 38 casos, Maluxe com 20 casos, Santa Terezinha com 18, 1º de maio com 6. E a maior parte dos bairros de Brusque, todos tiveram um caso ali relatado. Mas a vigilância está bastante atenta, já determinamos a compra de mais venenos, né? Porque o Estado fornece uma quantidade X para cada município, de acordo com o número de habitantes. Mas quando nós estamos em uma situação de risco maior, há um consumo então maior. E essa demanda fica por conta do município, que traça as suas próprias estratégias. Então já solicitamos a compra do Malathion. Esse Malathion será aplicado no final da tarde, que é a hora de maior incidência do voo do mosquito, que voa e pica as pessoas, né? Já contratamos uma equipe maior, volante, né, de fiscais, para poder então fazer a disseminação deste veneno, né? E também a fiscalização nos locais suspeitos.
Para que as pessoas entendam, doutor, o que é a sala de situação?
Então, a sala de situação nada mais é do que, vamos dizer assim, um comitê de gerenciamento de crise. É uma sala que dá esse nome porque ela faz o intercâmbio entre várias instituições da cidade, né? Então, você vai integrar a Secretaria de Saúde, com a Infectologia, com a Vigilância, representantes do núcleo da ACIB, Atenção Básica, Corpo de Bombeiro, Secretaria de Educação, Secretaria de Endemias, a Fundema, a Secretaria de Obras, a Polícia Militar, os hospitais, a Procuradoria do Município, a Recicle, que faz a coleta do lixo, né, da nossa cidade, enfim, todas as pessoas envolvidas no processo de saúde da cidade e também, né, a integração, evidentemente, com as autoridades da lei para que nós possamos fazer uma fiscalização mais efetiva, porque há locais em que as pessoas não permitem o acesso do fiscal ou da vigilância, né? Então, para você não utilizar o poder de polícia que, né, o funcionário público teria nesse caso, visto que é uma questão de saúde pública, então há uma integração com a Polícia Militar também, que vai ao local, explica, né, às pessoas a necessidade e poder fazer a vistoria, né, nos domicílios, nos estabelecimentos comerciais, enfim, onde for necessário.
Sem dúvida alguma, aqueles cuidados básicos que a população deve ter, aquela conscientização, sempre é bom alertar, né, doutor?
Sempre é bom alertar. Por exemplo, até pessoas que têm uma pequena piscina em casa. Nós já vimos situações agora, durante a semana passada, em que a pessoa tem uma piscina, a piscina tem água tratada, mas não movimenta. Às vezes a pessoa não esquece de ligar o motor para fazer o movimento da água, para filtrar, ou mesmo até, em alguns casos, pelo gasto de energia elétrica, que a energia realmente está bastante caro, né? Então a água fica parada, o mosquito chega, pousa e foi encontrado, né, numa piscina, numa residência, várias larvas dentro. E pronto, as pessoas vão ser contaminadas, ali vai virar um mosquito, o mosquito vai picar e a pessoa vai ser contaminada naquela residência.
Além de que pequenos recipientes também são perigosos, né?
Exatamente, são muito perigosos, né? Então você tem que, todo cuidado é pouco, né? Hoje a vigilância tem que estar atenta para todos os aspectos, né? Orientamos muito as pessoas para água parada, mesmo em pires, né? Mesmo em pequenos vasos dentro de casa,
tampinha de garrafa,
naquelas palmeiras que ficam, que vai soltando a folha, aquela folha fica uma calha, né? Daí a água da chuva empoça ali é um criadouro para o mosquito.
Doutor, um outro assunto que a gente gostaria de tratar com o senhor como secretário da Saúde é a abertura de chamamento dos concursados, médicos concursados no caso, para algumas especialidades, dentre elas a psiquiatria, inclusive, que foi até assunto abordado na Câmara dos Vereadores, foi assunto abordado esta semana por nós em entrevista com o autor do requerimento, vereador Ivan Martins, e a Secretaria atenta, na verdade, não só em função do requerimento, é claro, mas sempre buscando mais profissionais para melhorar esse atendimento. O que se sabe, na verdade, mesmo concursados, não é simplesmente buscar e contratar. Quer dizer, depende de uma série de situações. Em primeiro lugar, é claro, da pessoa estar disponível nesse momento.
É importante a sua pergunta, Sérgio, porque teve especialidades que a gente chama foram desertas. Não apareceu ninguém para fazer, preencher a especialidade. O caso, por exemplo, da neuropediatria. Não tem esse profissional no mercado. Agora eu fiz contato com um colega que está vindo de Porto Alegre, vai vir morar em Blumenau. Nós vamos, então, tentar contratá-lo para cá, né? Porque no concurso não houve inscrição. Né? Então vamos fazer processo seletivo e, se não houver, fazer contratação de emergência. Mas há uma carência muito grande de profissionais nefrologistas, pneumologistas, neuropediatras. A cirurgia pediátrica nós já estamos resolvidos, já estão fazendo no Azambuja, e psiquiatra. Então agora, além desse psiquiatra da rede, que já está atendendo no CAPS, que vai ser efetivado dia 1º/4 agora, nós vamos abrir concurso para mais 4 psiquiatras, para nós termos sempre essa reserva técnica, né? Até porque a demanda é muito grande e nós também temos, né, o convênio com a Unifeb, onde os médicos psiquiatras também atuam como preceptores, entende? Certo. E esses médicos vão precisar, em algum momento, tirar férias. Então, nós temos que estar sempre suprindo essas demandas, né? Mas, assim, realmente, depois que você chama, não sei se a população sabe como é que funciona, depois que você chama, por exemplo, aquela pessoa que passou no concurso, ela tem 30 dias para dar o aceite. Ela não precisa dizer vou ou não vou, ela tem 30 dias. Sim. E nesses 30 dias você não pode chamar o segundo colocado, nem o terceiro. E tampouco chamar um profissional que apareça querendo trabalhar. Só depois desses 30 dias, a menos que ela venha e faça uma carta de desistência, você pode então chamar. Então, digamos, tem 3 pessoas que foram aprovadas no concurso. Uma em primeiro, uma em segundo e um terceiro lugar. O primeiro lugar fala assim, não, eu quero meus 30 dias aqui para decidir. Aí ele não decidiu, aí chamamos o segundo. Nesse ínter, esse segundo já arrumou um emprego em outro lugar. Aí ele não vem, chamamos o terceiro, que também tem 30 dias, entende? Então é uma dificuldade legal que nós temos que cumprir esses ritos, né? Evidentemente, para não atropelarmos a lei, não fazermos nada ao arrepio da lei, e que muitas vezes acaba redundando no atendimento do usuário final, que é o paciente, né? Então às vezes ficamos sem o profissional por esse tipo de questão. Mas nós estamos sempre atentos a isso, para não deixarmos, né, que haja essas lacunas aí nas várias especialidades que o município atende, inclusive tentando fazer convênio com outros municípios para, no caso de não termos em Brusque, mantermos o contato com a ANVI, né, através da CISANVI, e os nossos pacientes serem atendidos em outro município, se for o caso.
É uma situação que o senhor até, na qualidade de coordenador do curso, também tem de eu não digo sanar, mas melhorar essa situação com a formatura de medicina de Unifeb, da Unifeb, doutor?
Essa é a ideia, né, Sérgio? O atendimento junto com os alunos, trazer a capilaridade no atendimento, disseminar o atendimento, a qualidade, porque daí, com um preceptor, você pode colocar, né, 5 alunos para atender os pacientes. Então, os alunos fazem o acolhimento, fazem a anamnese, a história, o exame físico, e depois, então, conversam com o preceptor para tomar a conduta. E o preceptor orienta, né, o que vai ser feito, qual é a melhor orientação para aquela pessoa, qual é o melhor medicamento, faz a receita junto com o aluno, e evidentemente que o profissional que vai assinar, porque o aluno não pode assinar, e esse paciente vai ser dispensado. Então, um profissional, num mesmo horário, pode dar vazão a muito mais pacientes. Então, justamente é o que eu sempre venho pregando, né? A vinda da universidade veio para somar, trazer qualidade de atendimento para a nossa população. Então, evidentemente que se você tiver o aluno junto com o médico que será preceptor, nós vamos ampliar esta rede de atendimento à nossa população.
Doutor, um outro assunto para a gente abordar e concluir a nossa entrevista, em relação à questão das receitas médicas, cuja a aprovação houve o veto por parte do prefeito, a derrubada do veto por parte da Câmara, em relação à troca de receitas que são obtidas em rede particular, mas que poderiam ser, podem ser trocadas nas unidades básicas ou então na Policlínica Central. Há um trâmite importante que o senhor gostaria de alertar nesse aspecto.
Perfeito, Sérgio, obrigado pela pergunta, bastante pertinente. Então, agora, né, todas as pessoas, independente da idade, que vierem com receituário mesmo do médico particular, da rede privada, poderão ter acesso à medicação disponível no município. Porém, a gente está com um problema, é o seguinte, que às vezes o médico particular, por não estar afeito ainda à relação de medicamentos da rede pública, por ser médico no consultório particular, ele não tem a obrigação de saber quais os remédios que o município fornece. Sim. Gratuitamente nas unidades ou distribui para a população. Então ele vai receitar um medicamento pelo nome comercial do medicamento. E se o nosso usuário que vem com esta receita particular for numa UBS, por exemplo, lá não vai ter ninguém que tenha autorização para trocar aquele medicamento, porque essa pessoa pode não ter o conhecimento do remédio genérico ou do remédio similar que o município distribui. Então, esta pessoa que está habilitada a fazer essa troca ficará na policlínica. Nós temos enfermeiras na farmácia central. Então, neste primeiro momento, as pessoas que tiverem o receituário do médico particular, que quiserem pegar ou saber se esse remédio será distribuído pelo município, não tem problema nenhum. Só que ele vai ter que pegar na farmácia central, ali na policlínica. Nesse primeiro momento, né? Depois a gente vai ver se estuda outras formas de poder facilitar para o usuário, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, um antibiótico, né? Você usa lá benzetacil, tá? A benzetacil, vamos supor, no nosso posto de saúde, tem lá penicilina G-benzatina. Só que se ele chegar lá com a receita de benzetacil, na UBS, não vai ter ninguém que vai poder falar, ah, benzetacil é a mesma coisa que penicilina G-benzatina. Uhum. Mas nós temos essa penicilina, que é a mesma coisa, só que ele vai ter que ir lá na unidade central, ali na policlínica, ali nós temos as farmacêuticas que vão olhar, ah, esse remédio nós temos e podemos trocar, é a mesma coisa. Um outro exemplo, o Bactrim e o Bactrim F, por exemplo, né? Ele recebe o Bactrim F, nós temos na policlínica o sulfametoxazol, é a mesma coisa, só que o Bactrim F, nome comercial, é o dobro da dose do que nós temos. Então ele teria que pegar lá e pegar duas vezes mais do que o que nós dispensamos normalmente. Então esta troca só poderá ser feita na policlínica. É importante para poder não dar problema, o usuário achar que está tendo muita dificuldade, não vai ter dificuldade nenhuma, é uma lei, vai ser respeitada, é regra e ponto final. Só que para executá-la nós estamos tendo que fazer esses ajustes para melhor atender o usuário e dar mais segurança a ele de que ele está usando aquele remédio que o médico dele prescreveu.
Me parece que haverá uma pequena exceção para as pessoas acima de 60 anos, é isso?
Exatamente. Nesse primeiro momento, então, né, para aquelas pessoas que, idosos, né, que têm mais dificuldade de se locomover, como nós fizemos para a insulina, nós descentralizamos, né, nós vamos tentar, né, dar uma forma de ajustar isso para que essas pessoas, mesmo com a receita do seu médico particular, consigam fazer esta avaliação ali na UBS. Se essa pessoa da UBS tiver dificuldade, então ela vai encaminhar, entrar em contato com a unidade central, com a farmácia central, e o problema será resolvido daí. Tá? Mas a grande maioria das pessoas, né, que tiverem o receituário do seu médico particular deverá retirar este medicamento, se houver disponibilidade no município, ali na farmácia central.
Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço o privilégio de poder estar aqui, podendo passar essas informações para a nossa população, e espero que, com mais essa estratégia agora, consigamos vencer mais essa batalha aí, né, Sérgio? A da Covid já estava quase vencida, agora temos a dengue pela frente aí, mas, se Deus quiser, vamos vencer mais essa.